ZYJ779. Rádio Difusora Alto Vale Limitada. 620 kHz. Esta é a Jovem Pan News, Rio do Sul.
Jovem Pan. A rede da informação.
Rede Jovem Pan News.
Olá, bom dia para você em Rio do Sul, 8:02. Este é o Jornal da Manhã. Nós estamos ao vivo para toda a região do Alto Vale do Itajaí em frequência AM 620. Hoje é quarta-feira, hoje é dia 25 de agosto de 2021. Mais um dia quente na capital do Alto Vale. Neste momento, 18 graus é a temperatura, tempo nublado. Você confere no Jornal da Manhã de hoje, duas pessoas permanecem internadas em estado grave após acidente com um caminhão desgovernado em Ituporanga. Alto Vale registra alta em mortes de idosos que não tomaram as duas doses da vacina contra a Covid-19. Estado garante 20 milhões de reais para o novo contorno oeste de Rio do Sul. Primeira competição de Bruno Becker nas Paralimpíadas de Tóquio será no sábado à noite. Santa Catarina fará dose de reforço da vacina contra a Covid para idosos e vai iniciar imunização de adolescentes no dia 1º de setembro. Municípios do Alto Vale fazem parceria para a construção de uma nova estrutura de saúde. Jovem de 20 anos está desaparecido desde o início da semana em Rio do Sul. E ainda com baixo nível de água no rio Itajaí-Açu, Casam pode voltar a instalar bomba suplementar para captação. Está começando o Jornal da Manhã, na Jovem Pan News Difusora, rede da informação.
Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
8:04, vamos à redação. Neste momento, Cristiane Faustino tem informações de trânsito e polícia. Olá, Cris, muito bom dia para você.
Bom dia, Kelly. Bom dia também para o ouvinte do Jornal da Manhã. Ontem, por volta das 11 horas, na rua Prefeito Virgílio Scheller, no bairro Gabiroba, em Ituporanga, ocorreu uma colisão entre um caminhão e três automóveis. O caminhão descia a serra quando o motorista perdeu o controle da direção e atingiu os veículos. O caminhão só parou ao colidir na estrutura da Praça Crescêncio da Silva. Seis pessoas ficaram feridas. Duas delas seguem internadas e uma está em observação. Uma menina de 6 anos teve parada cardíaca e ferimentos graves na cabeça. Ela precisou ser transferida para o Hospital Regional em Rio do Sul, onde passaria por uma neurocirurgia. A mãe dela, gestante de 39 anos, relatava fortes dores na cabeça e passou por avaliação de um obstetra. Até no início da tarde de ontem, a mulher seguia em observação. Um homem de 58 anos também segue hospitalizado e aguarda análise para transferência. Ele deu entrada na unidade com queimaduras no rosto, lesão ocular e fratura cervical. O quadro é considerado grave pela equipe médica. Uma criança de 7 anos também foi encaminhada ao atendimento médico, ficou em observação e foi liberada. O motorista do caminhão de 28 anos apresentava apenas dores nas pernas, foi avaliado e liberado. E uma outra paciente com dores na cabeça realizou tomografia, ficou em observação e também foi liberada. Com informações dos órgãos de segurança pública, direto da redação, Cristiane Faustino.
Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
Obrigada, Cris, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8:05. Em Florianópolis, desde segunda-feira, o prefeito de Rio do Sul, José Tomé, confirmou o apoio do governo do estado para a realização de convênio de 20 milhões de reais para a obra do chamado Acesso Oeste. A alteração pretende dar maior fluidez ao trânsito pesado, retirando das vias centrais da cidade. Tomé ainda anunciou que foi assinada a ordem de serviço para a reconstrução das margens da rodovia entre Rio do Sul e Lontras. O repasse do estado ao município será de cerca de 3 milhões e meio, garantindo o início das obras que são necessárias neste local, que está com o trânsito comprometido por uma sequência de deslizamentos. O prefeito ainda detalha que as reuniões em Florianópolis também discutiram as obras no aeroporto Helmut Baumgarten, com drenagem da pista e cercamento. O valor estimado do projeto é de cerca de 1 milhão de reais. Vamos ouvir.
Uma vinda muitíssimo produtiva aqui em Florianópolis. liderada pelo deputado Milton Lopes, que nos permitiu agora, né, por fim, uma novela da execução do muro de contenção em Rio do Sul e Lontras, né, assinado o convênio para ordem de serviço. O convênio já tinha sido assinado, mas agora autorização de início de obra. Já temos empresa contratada, aguardando esse ok, né, da Secretaria de Estado da Infraestrutura. O secretário Thiago Vieira, então, deu o aceite da licitação. Agora a empresa vai se preparar para iniciar a instalação do canteiro de obras e execução dessa obra importante. Já despachamos com o secretário Thiago Vieira também pedido estratégico para o Alto Vale, que são mais investimentos para o aeroporto Helmut Baumgarten, prevê a execução de todo o cercamento do aeroporto e drenagem de parte da pista, que foi uma exigência apontada pela ANAC. Tivemos audiência com o governador, né, na noite de segunda-feira, onde o governador acenou positivamente, junto com o secretário da Casa Civil, Heron, para a liberação do contorno viário oeste de Rio do Sul, né, que consiste na ponte que vai ligar os bairros Budag e Canoas, e mais o contorno viário do Budag e o contorno viário do Canoas, né, onde a gente vai tirar o trânsito de veículos pesados da rua Dom Pedro II, né, e fazendo toda uma rota nova via Jorge Lacerda, rua Governador Jorge Lacerda, em sentido a essa nova ponte, vai sair lá na entrada, né, do bairro Canoas. A gente vinha articulando no bastidor todo esse processo, né, que se consolidou, né, para ter uma noção, a Casa Civil já nos deu autorização para abertura de convênio, né. Hoje à tarde mesmo, a nossa equipe do Escritório de Projetos já fez o encaminhamento para a equipe de gestão de convênios do Estado, encaminhando todos os projetos, as planilhas de maneira digital, já estão no sistema do governo do Estado, né? Então, para a gente é uma alegria muito grande, né? A gente vivia essa expectativa ao longo dos últimos meses, desde a elaboração do projeto, e tendo essa articulação positiva do deputado Milton Obos dentro das estruturas do governo do Estado, que foram abrindo as portas, né? Elas foram abrindo aos poucos. Então, culminou, né? Jantamos com o governador na noite de segunda-feira, né, e aí teve o aceno positivo, então, né, consolidando então todo esse investimento importante para a cidade e até mesmo para a região. Né, uma obra já aguardada há mais tempo, pendente, que é a questão do muro de contenção Rio do Sul-Lontras, né, uma obra que tem toda a burocracia da máquina pública, que às vezes atrapalha, mas tem toda a questão também de prestação de contas, de transparência, né, de entender que o Tribunal de Contas do Estado fiscaliza, que o Ministério Público fiscaliza, os processos de contratação de obras, eles precisam ser bem transparentes, as concorrências públicas, elas precisam ser transparentes. Então, é um processo que às vezes atrasa, mas que agora sai do papel, né, e a gente tira do papel que está atrasado e tira também do papel a obra, por exemplo, do contorno viário da ponte nova, né, Canoas com o Puta. Uma obra prometida há mais de 40 anos, e assim também agora com apoio, né, do governo do Estado, tendo em vista esse corredor logístico, né, de saída da região da Cebola toda. Tivemos hoje, inclusive, um acidente, né, de um caminhão desgovernado aí na área central de Poranga, que mostra a importância de a gente ter vias públicas adequadas para que esse trânsito possa fluir com segurança. Né? Isso poderia acontecer no bairro Canoas, por exemplo, que seria uma tragédia, como foi hoje em Ituporanga. Então é a consolidação também dessa obra guardada por décadas, por anos, que sai do papel.
8h10, Lucas Luiz Tilman, de 20 anos, morador de Rio do Sul, está desaparecido desde o início da semana. A mãe dele, Marisa Silva, conta que o jovem andava muito triste nos últimos dias. Ela apela por informações do filho.
O nome dele é Lucas Luiz Tilma. E a última vez que eu falei com ele foi ali na Ministra, um pouco antes das 11, eram as 11h24, 11h25, porque a última vez que eu entrei em contato com ele pelo celular era 11h26, eu não consegui mais. Ele só chegou o contato com ele, mas ele não visualizou. Depois disso, não consegui mais falar com ele. Procurei por tudo, procurei no centro, procurei no trabalho dele, atravessei a ponte duas vezes para ver se eu achava ele e não, nada, nem sinal dele. A gente era muito assim, muito parceiro um do outro. Tudo que acontecia com ele falava para mim, tudo, assim. Ele sempre falava comigo. A gente era muito, muito amigo.
E aí, desde ontem, então, que ele não faz mais contato, o telefone está desligado, como é que tá?
Até um certo ponto, a gente conseguia ainda, tocava o telefone dele, chamava. Depois parou de chamar, cai só na caixa postal e no WhatsApp, agora não chega mensagem para ele, não está chegando.
A senhora já chegou a procurar a polícia, dona Marisa?
Já foi feito um boletim, a polícia, já desde ontem, a minha patroa, a Alexandra, lá do NAE, está me ajudando muito. Ontem já botaram o carro de polícia na rua para procurar ele, e hoje foi oficial, né, já foi, começou a fazer busca mesmo, assim, né, que eu fiz um boletim de ocorrência. Filho, onde é que tu tiver, se tu estiver escutando a mãe, volta pra casa, eu e teu pai estamos desesperados, teu irmão também tá muito triste, volta pra casa, filho, por favor, a gente tá muito agoniado já desde ontem, que eu tô sumiço, volta pra nós, ninguém vai brigar com ele, mas que ele volte, volta pro nosso lar, que a gente tá com muita saudade.
Em Rio do Sul, 8 horas 12 minutos.
Na Jovem Pan News Difusora, a previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
Bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News Difusora. A quarta-feira no Vale do Itajaí, mais uma vez, tem uma mescla de sol com fumaça de queimadas, com nebulosidade, inclusive, em alguns momentos. Nós vamos, nessa quarta-feira, desta forma, em toda a região do Vale do Itajaí, que acaba tendo mais uma tarde aquecida, máximas que vão subindo aos pouquinhos, se aproximam da casa aí dos 30 graus em muitas cidades, claro, principalmente naquelas áreas onde a gente vai ter um aquecimento maior, que fica sendo ali entre Blumenau, Timbó, região de Ibirama, essa parte mais do Vale. Em relação ao tempo previsto, pessoal, para o decorrer da semana, já digo que hoje à noite a gente já vai ter bastante nebulosidade na região. E é uma mudança que vai acontecendo, porque ao longo da quinta-feira o céu vai ficar bastante coberto, aparecendo sol é pouco, muita nebulosidade e até com chance de alguma chuva, principalmente no final da manhã e início da tarde. A princípio, a maior parte da quinta no Vale do Itajaí é só nebulosidade, mas tem algumas nuvens um pouquinho mais carregadas, sim. Temperaturas ao longo da quinta não subindo muito, 22, 23 graus. A gente volta a ter um comportamento mais de inverno, mais dentro da característica da época do ano, nessa segunda parte da semana. Principalmente com frio, e aí dá para falar de frio, na sexta, porque na sexta as temperaturas não passam muito de 15, 16 graus à tarde e fica por aí, tá? Na sexta-feira, bem coberta. Até pode ter algum chuvisco, mas a maior parte da sexta-feira é bem coberta e com um pouco de frio, sim. Com as informações do tempo, Leandro Puchalski.
A previsão do tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
Em Rio do Sul, 8 horas 14 minutos. Você confere instantes aqui no Jornal da Manhã. Alto Vale registra alta em mortes de idosos que não tomaram as duas doses da vacina contra a Covid-19. E também as informações do esporte com Ademir Caetano.
Rede Jovem Pan News. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Jovem Pan. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília. Foi protocolado, né?
Tudo passa pelo microfone da Pan.
O mercado aguarda uma definição para a crise política e tem as implicações.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia...
Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência...
A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Plantão Imperatriz informa. Tem oferta arrasadora chegando para você. Confira.
Creme de leite Piracanjuba, 200 gramas, R$2,19. Coxa com sobrecoxa de frango com dorso congelado, quilo, R$7,99. Açúcar refinado Alto Alegre, 5 quilos, R$16,49. Coração de frango, pacote congelado, quilo, R$18,99.
venha logo aproveitar, informou o Plantão Imperatriz.
E agora vamos ao Minuto Fiesc. Falamos com Fabrício Pereira, que é o diretor de Educação e Tecnologia da Federação das Indústrias. Fabrício, qual o objetivo dessa campanha que vocês lançaram e que se chama Tem Mais Fiesc na Sua Vida do que Você Imagina?
Bem, antes de mais nada, essa campanha é uma grande prestação de contas a todos os associados, né, que mantém o sistema Fiesc operando no estado todo. Sem eles, não conseguiríamos realizar esse trabalho que é tão intenso, ele é tão amplo e que está focado no desenvolvimento socioeconômico do nosso estado.
E que trabalho é esse, Fabrício?
Veja, por exemplo, a minha área, Educação e Tecnologia. Bem, a Fiesc, através do SESI e do SENAI, mantém a maior rede privada de ensino do estado. São mais de 90 mil alunos estudando em nossas escolas de altíssima qualidade todos os dias. Nós temos programas extraordinários de ensino profissionalizante que preparam para as profissões atuais e as profissões do futuro.
E quanto ao ensino voltado à inovação?
Bem, esse é um dos nossos pontos fortes. Por exemplo, para as crianças e jovens, na nossa rede de ensino básico, né, fundamental e médio, o sistema Fiesc ele oferece uma formação focada, que é baseado num termo inglês que traduz para ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Na formação profissional, por exemplo, há inúmeras oportunidades, desde os cursos de curta duração, cursos técnicos, cursos de aprendizagem industrial, que são de ponta, que são vanguarda, e até cursos superiores de tecnologia e engenharia.
Tá certo. E qual o resultado disso tudo?
Eu diria, com toda humildade, é fantástico. De cada 10 profissionais formados pelo SENAI, 8 saem empregados. E os salários na indústria chegam a ser quase 30% maiores que a média da maioria dos demais setores produtivos. Imagine você o impacto positivo que isso gera na vida de milhares de jovens e suas famílias.
Realmente impressiona. Confesso que não conhecia esse trabalho, viu?
E é por isso que a gente pode afirmar que tem mais Fiesc na sua vida do que você imagina.
Muito obrigada, Fabrício Pereira, e a gente volta a qualquer momento com o nosso Minuto Fiesc.
A prova do Enseja 2020 está chegando. Será dia 29 de agosto. É a sua chance de concluir o ensino fundamental ou médio. Então, se você se inscreveu, não falte. Para saber o local da sua prova, consulte o cartão de confirmação da sua inscrição no site ensejanacional.inep.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
Você sabe como se prevenir dos golpes digitais? Aqui vão algumas dicas. Mandou mensagem pedindo grana? É golpe. Pediu senha do cartão de crédito? É golpe. Os crimes digitais estão aumentando em Santa Catarina, mas só depende de você não cair no golpe. Nunca forneça senhas, códigos e faça depósitos suspeitos. Não caia no golpe. Desconfie sempre. Secretaria de Estado e Segurança Pública. Governo de Santa Catarina.
Durante toda a nossa programação, Ademir Caetano traz as mais atuais notícias do esporte. Acompanhe sempre e fique por dentro, sempre aqui na Rede da Informação.
Rede Jovem Pan News.
Em Rio do Sul, 8 horas 20 minutos, durante a última atualização da matriz de risco do governo do estado, a região do Alto Vale do Itajaí, que estava na condição amarela, foi classificada com risco grave, na cor laranja. Os dois indicadores mais preocupantes são número de óbitos e redução da vacina contra a Covid-19. A analista de dados do Centro de Operações de Emergência em Saúde, o COES, Bianca Vieira, alerta para a baixa procura da população pela dose 2 no Alto Vale. Segundo ela, a maioria dos idosos com faixa etária de 60 anos morreram pela doença sem completar o ciclo de imunização.
Os óbitos, eles nos surpreenderam com uma alta aí nos últimos dias. Coincidentemente, também, o óbito ele veio acompanhado de uma desaceleração da vacinação aí na região, né? Então, apesar da vacinação já estar liberada para as faixas etárias de 50, 40, 30 e 20 anos até, a vacinação está muito lenta, as pessoas não estão procurando tanto os postos para se vacinarem nessa região do Alto Vale. Isso é muito problemático. a gente já vê nos próprios números o quanto isso se reflete diretamente nos óbitos. A gente hoje tem medidas para a prevenção da Covid, a vacinação é a única medida possível para se prevenir a doença, para se diminuir a chance de óbito por uma doença. Então, pode ser sim que uma pessoa ainda tenha Covid, ainda tenha sintomas, mas a chance de óbito é muito menor. É preciso completar essa imunização. Então, é preciso tomar a primeira e a segunda dose, ou no caso daqueles que tomam a vacina da Janssen, a dose única. Mas o que a gente observa pelos dados da região do Alto Vale é que, infelizmente, as pessoas não têm ido se vacinar. E isso está se transformando num dado muito negativo, que é o dado do óbito. Então, uma ação ela vem acompanhada da outra e a matriz de risco ela mostra isso muito claramente.
Pois é, a gente percebe pelos boletins diários aqui, doutora, que voltamos a ter mortes de idosos por Covid-19. Significa que mesmo esses idosos, que teoricamente hoje deveriam estar com a imunização completa, ou seja, com as duas doses, no meio disso, teve idoso que morreu porque não voltou para fazer a dose 2?
Exatamente. O que a gente tem é um aumento de mortalidade no Alto Vale do Itajaí, principalmente de 60 anos para cima, faixa de 60 a 70, 70 a 80, e acima de 80 anos a mortalidade é mais alta para essas idades. E quando a gente vai verificar a vacinação para a região, a gente tem uma primeira dose, uma taxa de primeira dose muito alta, de fato, né? 80, 90, 97% em alguns municípios, porém a taxa da segunda dose ainda é muito baixa, a taxa acabou ficando em 70%, 60%, 40%. E é bom lembrar que hoje o estado de Santa Catarina está com uma defasagem de segunda dose e não é de distribuição, é uma defasagem de pessoas procurando a vacina que está sim disponível. Então essa defasagem é de 20 mil pessoas por semana. Então as pessoas precisam procurar a segunda dose, mesmo que já tenha passado da data, mesmo que o idoso já tenha se vacinado lá atrás, ele precisa voltar e procurar a segunda dose para conseguir completar a imunização, porque realmente o índice de óbito nessa faixa etária é mais alto do que para as outras faixas etárias na região. A gente tem uma distribuição, já passamos de 6 milhões de doses distribuídas em todo o estado. Há um esquema muito forte para a distribuição das vacinas diariamente, toda vez que a vacina chega do Ministério da Saúde. Até é importante as pessoas entenderem. Quem fornece a vacina é o governo federal. Então, o Ministério da Saúde fornece a vacina, é ele que compra e que escolhe qual vacina, ele distribui essa vacina. O estado, o governo do estado de Santa Catarina, recebe essas vacinas e distribui aos municípios. Então, no fim, os municípios aplicam a vacina no cidadão. Cada município tem um calendário que é alinhado com o restante do estado, porque a vacinação ela é uma estratégia coletiva. Então, a vacina é disponível, sim, há diversas vacinas disponíveis em todos os municípios, mas a população precisa ir até os postos, precisa procurar essa vacinação, porque é um dever cívico, é uma estratégia coletiva, a gente conseguir imunizar toda a população para conseguir normalizar.
Pois é, Santa Catarina fará dose de reforço da vacina contra a Covid para idosos e também vai iniciar a imunização de adolescentes, já no dia 1º de setembro. O superintendente da Vigilância em Saúde, Eduardo Macário, conta que, em ambos os casos, os critérios de comorbidades e idade serão aplicados para definir, então, o cronograma de vacinação.
A vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos começará no dia 1º de setembro em todos os municípios catarinenses. Para isso, a Secretaria Estadual da Saúde encaminhará doses para todos os municípios que deverão iniciar a vacinação pelas faixas etárias de 17 anos, passando paulatinamente para as idades seguintes. Os adolescentes portadores de comorbidades, de deficiências permanentes, gestantes, puérperas, lactantes, terão prioridade na vacinação. Para isso, basta apresentar um comprovante que se enquadra dentro dos grupos prioritários para serem vacinados em qualquer posto de vacinação. Até o momento, a única vacina autorizada pela Anvisa para serem aplicadas na população abaixo de 18 anos é a vacina do laboratório Pfizer. E para isso, todas as doses serão destinadas a esse grupo. Lembramos a todos os adolescentes de 12 a 17 anos que, além da vacinação, tanto da primeira quanto da segunda dose, é necessário manter as ações de prevenção, utilizando máscaras, mantendo o distanciamento social e evitando aglomerações nesse momento crítico que nós estamos vivendo de transmissão elevada e crescente da variante Delta em todo o estado. Também foi definido na reunião da CIB, envolvendo a Secretaria Estadual da Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde, a necessidade de uma vacinação de reforço para os idosos. Essa vacinação de reforço é necessária porque estudos já mostram que após 6 meses da vacinação começa a haver uma redução na imunidade nesses idosos. Essa redução da imunidade ela ocorre de forma natural por um fenômeno denominado imunossenescência, que é uma redução da própria capacidade do organismo produzir anticorpos e mantê-los durante um longo prazo. Para isso, uma dose de reforço se faz necessária após os 6 meses. E o Estado de Santa Catarina, através dessa pactuação entre a Secretaria Estadual da Saúde e os municípios, fará um planejamento para ser iniciada a aplicação de dose de reforço para os idosos, principalmente aqueles com idades mais avançadas, e reduzindo paulatinamente as idades assim que as doses forem encaminhadas pelo Ministério da Saúde. Detalhes técnicos de como ocorrerá essa ação de vacinação de reforço serão dadas pela Secretaria Estadual da Saúde por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica na próxima semana, mas a previsão é que será iniciada no dia 1º de setembro, juntamente com a vacinação dos adolescentes.
A antiga estrutura que abrigava a Agência de Desenvolvimento Regional de Rio do Sul, no bairro Canoas, deve dar lugar a uma nova estrutura de saúde para a região. Com a doação do imóvel por parte do Estado, os municípios estudam abrigar a Policlínica de Rio do Sul, o Consórcio Intermunicipal de Saúde e um centro de imagem. A presidente da AMAV, Giovana Gessner, explica o projeto.
Essa obra é muito esperada, tanto para Rio do Sul quanto para o Alto Vale do Itajaí. E nós, através de uma parceria, de um pedido que a Prefeitura de Rio do Sul já tinha lá no governo do Estado, para que pudesse, realmente usando daquele espaço, e nós, enquanto AMAV também, do CISAMAV, que nós trabalhamos com o consórcio de saúde, então a gente foi buscar a possibilidade de ter um local para começar as nossas especialidades, porque a gente sabe que os municípios hoje têm muitas demandas reprimidas de consultas, ressonâncias, de exames. Então a gente pensa numa clínica de imagem e também de especialidades. Então o prefeito Tomé e nós da AMAV entramos em comum acordo desse espaço para estar realizando a construção da policlínica e também dessa clínica de referência para o Alto Vale do Itajaí, sendo que Rio do Sul ficou com 75% e a AMAV, o consórcio, com 25%. Muitas pessoas acabam achando, ganhando do município o exame, a ressonância, a consulta, e as pessoas acham que é pelo SUS. Enquanto que, por exemplo, uma consulta ginecológica, tu consegue 5 no mês para um município. Aí o município paga, tem às vezes um médico especialista no posto de saúde ou leva para outro lugar e ali é através do consórcio mesmo que vai ajudando, contratando para que a gente tenha essas especialidades. Daí passa para 30, 40 consultas num mês que se consegue. Então realmente o SUS é muito pouco e a gente faz através do consórcio todo esse trabalho, toda essa demanda. Então realmente ele existe já o consórcio e a gente vai especializar ele e abrir ele de uma forma que possa chegar mais rápido na vida das pessoas. Então a gente agora já tendo, nós vamos ter o termo de posse nos próximos dias para assinatura entre a MAV, a Prefeitura de Rio do Sul e o Governo do Estado pelo local, e depois a gente está buscando a sinalização desses recursos e tudo mais para estar fazendo em Rio do Sul e também Birama e Itaió, que a gente vai tentar fortalecer o nosso consórcio e até mesmo para a logística de estar mais perto de casa. Ah, sou de Dona Ema, já vai para Ibirama, é de Salete, vai para Taió. Então a gente vai conseguir fazer toda uma logística mais rápido, porque a gente sabe que quando a pessoa está com dor, quando ela precisa, é muito melhor que a gente possa chegar num lugar de referência mais perto de casa.
os principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
Muito bem, 8 horas 30 minutos. Ademir Caetano, muito bom dia para você.
Bom dia, Kellen, os nossos ouvintes chegando com informações.
Você ficou até meia-noite vendo os Jogos
meia-noite,
Paralímpicos? Conta pra gente o que é que você viu, Caetano.
Olha,
nem todo mundo pôde ficar acordado vendo.
É verdade. Gabriel Bandeira conquista o primeiro ouro do Brasil, portanto, ontem. O nadador ainda bate o recorde paralímpico nos 100 metros borboleta, S14, né? E tivemos também outra medalha também já. O Daniel Dias é bronze, alcança a 25ª medalha em Paralimpíadas. Ele que está encerrando a última Olimpíada. Já imaginou? 25 medalhas e ontem ele conseguiu o bronze.
Fechou com...
chave de ouro.
Chave,
né?
De ouro não, mas chave de bronze.
Poderíamos, mas ele ainda tem, acho que tem mais ainda, acho que ele vai participar de mais algumas ainda, e com chances, né? E ainda tivemos o Gabriel Araújo, que também conseguiu a prata nos 100 metros costas, o S2 masculino.
Que bacana, e aí não dá para deixar de dizer que a gente está em contagem regressiva também na participação do nosso nadador aqui, o Bruno Becker, né, que representa a Fundação Municipal de Desportos de Rio do Sul. Ele que já está em Tóquio, já faz um tempo que está lá treinando no Japão, que é a sede então dos Jogos Paralímpicos, que começaram ontem, né, Caetano?
Exatamente.
A primeira competição do Bruno, e por isso que eu disse que a gente está em contagem regressiva, vai ser na noite do sábado, nos 200 metros nado livre. A Lene fez uma matéria sobre o assunto, vamos ouvir agora? Pode
Com
ser,
certeza.
Caetano?
Vamos lá,
então.
O primeiro atleta da história de Rio do Sul a disputar o maior evento esportivo do mundo, Bruno Becker, finaliza sua preparação para a primeira competição em Tóquio. Bruno chegou ao Japão há 14 dias e desde então se preparou para suas provas no centro esportivo em Hamamatsu, cidade que fica a 250 quilômetros de Tóquio. Bruno, fala da sua preparação.
A gente já está fazendo a preparação há mais de 14 dias no Japão, visando o melhor desempenho nos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020. E eu sigo aqui muito, muito contente e esperançoso de que tudo vai dar certo. O meu primeiro desafio vai ser a prova dos 200 metros, a prova que realmente tem a possibilidade de conquistar pódio, para que realmente a gente faça mais história ainda por nossa Rio do Sul, por nossa região, por nossa Santa Catarina.
Treinando desde janeiro em São Paulo, o atleta revelou que a preparação foi muito boa em vários aspectos e a adaptação no Japão tem sido excelente para ter tranquilidade antes da competição. O atleta de Rio do Sul, que compete nas classes baixas, SB1, SB2, S2 e S3, nas provas dos 50 metros nado peito, 50 metros nado livre e 200 metros nado livre, que é a sua especialidade, entra na piscina a partir de sábado, dia 29. Bruno detalha os horários e pede à torcida de Rio do Sul para juntos fazermos história.
Conto com o apoio de cada um e vou competir a prova dos 200 metros no dia 28 de agosto, às 10h30 da noite, no horário do Brasil. Repetindo, dia 28 de agosto, às 10h30 da noite, a prova dos 200 metros, nado livre, eu vou competir. Esse é o horário para a prova, que vai ser a seletiva, e mais tarde, no dia 29, às 5h30 da manhã, a final, a grande e esperada final. Fiquem atentos que logo, logo teremos mais novidades, mais informações, que com certeza vou amar repassar e eu vou amar divulgar todo o trabalho, que com certeza Rio do Sul está sendo incrível e vamos fazer história. Vamos fazer história todo mundo juntos, tá bom? Conto com teu apoio, conto com a tua força, conto com as tuas orações e vamos lá. Porque aqui É Brasil.
O para-atleta rio-sulense compõe a delegação da Seleção Brasileira de Natação, que tem 63 integrantes. São 37 atletas, 9 técnicos, 2 enfermeiros, fisioterapeutas e membros da comissão técnica que auxiliam os atletas. No total, a equipe brasileira tem 257 para-atletas de 20 modalidades na delegação que representa o Brasil. Da Central de Jornalismo, Leni Junsec.
Você viu como ele está confiante, Caetano?
É verdade.
Que energia boa, né?
Sensacional.
Senti daqui a confiança do Bruno.
Muito legal, muito
Bora
legal.
Bora chamar ele para um bate-papo na sexta ainda, né?
É bom?
Já que a competição é no sábado, conversar com ele na sexta aqui, provavelmente no território, que a gente tem um pouco mais de tempo, né?
E a final é domingo, né?
É, já, domingo. 200, é. Pois é, bem
Porque
rápido,
Porque tem essa
né?
fase de classificação ainda, sabe?
Sim.
Às vezes tem 3 baterias, às vezes tem 2, né? Dependendo da quantidade de nadadores.
Sim.
Então, eu acompanhando ontem, nós tivemos... aliás, o Brasil se destaca em medalhas na natação e também no atletismo.
Uhum.
São as 2 modalidades que mais trazem medalhas na Paralimpíada.
Olha só.
É. Então, a gente fica nessa expectativa aí do Bruno, né? Mas ele está muito, muito confiante, né?
Pelo menos passou isso,
passou,
né?
Passou essa
bastante
ideia.
Confiança, está convidando o pessoal para assistir, para torcer.
10:30, sábado.
Sim, inclusive ele fez um vídeo, né? E postou nas redes sociais. Está lá na nossa página da... aqui da Amanda FM, né? Uma das emissoras do nosso grupo. O vídeo do Bruno lá de Tóquio. Pedindo apoio do pessoal, falando o horário do jogo dele.
É, eu já sou um que vou assistir, né? Sábado, 10:30, estarei assistindo.
Eu vou tentar ver também, com certeza.
Claro, lógico. Vamos prestigiá-lo, né? É uma coisa sensacional. E ele está muito confiante. E quando o atleta está assim, é porque vem coisa boa, sabe?
E ele passa essa confiança também para quem
está
torcendo, né?
Então, aí tu vai ficar de olho aí no Bruno Becker.
No nosso orgulho, com certeza. E mandando boas energias para ele.
É, e segunda-feira a gente já pode trazer essas informações. Se foi com medalha,
certeza,
qual
já
é a
teremos
cor,
o
se
resultado.
Não foi, né?
Esperamos que seja o melhor.
Tomara que fosse. Hoje tem Copa do Brasil e a partir já das quartas de final, às 19 horas na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Santos. O jogo da volta é no dia 14 na Vila Belmiro, 21:30. O Grêmio e Flamengo hoje na Arena do Grêmio, 21:30. Numa quarta, dia 15, no Maracanã, o jogo da volta, 21:30. São Paulo e Fortaleza, também no Morumbi, hoje, 21:30. Numa quarta, no Castelão, no mesmo horário, o segundo jogo. E amanhã é a vez do Fluminense contra o Atlético Mineiro, às 21:30, no Nilton Santos. O jogo da volta, no dia 16, no Mineirão, a partir das 21:30. Copa Sul-Americana e Libertadores, somente na semana que vem. Nós teremos, aliás, só no mês que vem, né? Nós teremos a movimentação no dia 21 e também já no dia 22, semifinal da Libertadores. E também já na Sul-Americana, dia 22 e também no dia 23. Daqui a pouquinho nós vamos destacar o Campeonato Brasileiro da Série A. A Série B, nós tivemos jogos ontem da 20ª rodada, fechou. E também já abriu a 21ª rodada com um jogo ontem. A gente vai destacar no próximo bloco, não, né? Dentro do território Difusora, que começa às 10 horas.
Com certeza. Isso e muito mais.
Isso e muito mais. E vamos chamar o chefe.
Vai lá.
Na sequência tem Opinião com Edson de Andrade.
Ademir Caetano e as informações do esporte.
Muito bem, Rio do Sul, 8:40. E você confere instantes, comissão debate situação da variante Delta. Especialistas alertam para cuidados mesmo com a vacina.
Rede Jovem Pan News. Giro Jovem Pan News Difusora. As principais notícias de Rio do Sul, Alto Vale e Santa Catarina. Conteúdo inteligente é aqui.
Jovem Pan.
Jovem Pan News Difusora. A rede da informação.
Jovem Pan. A Prefeitura de Rio do Sul convida os jovens acima de 18 anos que ainda não tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 para comparecer aos postos de saúde ou policlínica na quinta-feira, dia 26 de agosto, para o dia D de imunização. As doses serão aplicadas ao longo de todo o dia até às 21 horas. Não é necessário fazer o agendamento. Basta comparecer à unidade de saúde do seu bairro com os documentos pessoais. Vacine-se. A pandemia ainda não acabou. Prefeitura.
A ONG A Vida é Bela consegue baixar número de suicídios na região durante a pandemia. Muitos ajudaram a atingir essa meta. A ONG também mandou quase 1000 músicas bonitas, remeteu vídeos preocupada com eleições, fez alertas sobre higiene, elogiou agentes da saúde e deu pêsames a parentes de entes queridos falecidos. A ONG A Vida é Bela trabalha para melhorar a compreensão da diferença entre tristeza e depressão, objetivando diminuir o uso de química. A ONG A Vida Bela está há mais de 10 anos operando gratuitamente, sem usar recursos públicos. Marque hora se achar que precisa de atenção psicológica.
Você quer presentear seu pai com as melhores ferramentas? Procure a Rio Mac. Serra Mármore Skill, R$339. Esmilhadeira Skill com bolsa, R$346. Furadeira Bosch GSB com maleta, R$459. Parafusadeira elétrica Bosch, R$361. Rio Mac. O presente do seu pai em até 10 vezes no cartão. Na Ivo Silveira, fone 3531-1800. Firmac. Aristiliano Ramos, fone 3521-2100.
Rede Jovem Pan News.
Opinião sem medo. A verdade como princípio. A responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo possivelmente bem. Possivelmente bem. Eu achei interessante e achei digna de elogios a atitude da Câmara de Vereadores de Rio do Sul, por meio dos vereadores Adilson, Marcos e Tiago, que, cumprindo a lei orgânica dos municípios, fizeram um bonito trabalho, os vereadores fizeram um bonito trabalho de fiscalização de obra na rua Ernesto Feldman, no bairro Laranjeiras. Bom, isso é normal fazer, mas como ninguém fazia e esses vereadores tomaram a peito essa empreitada e foram fiscalizar a obra, eu fiquei contente e achei que o principal ainda não foi feito, mas no futuro certamente será feito. Qual é o principal? Bom, fiscalizar inclui todos os detalhes de uma agência que deve fiscalizar. A Prefeitura Municipal tem os seus fiscais da área do Executivo e o Legislativo tem os vereadores como uma das pessoas jurídicas que deve fazer o trabalho concentrâneo de fiscalizar a aplicação de recursos, o fechamento de contratos, a comparação entre preços de contratos anteriores com os atuais, qualidade da obra executada e o perfil da decisão política, que é a decisão do Poder Executivo. Os vereadores que mencionei, Adilson, Marcos e Tiago, eles foram na rua e constataram que o asfalto aplicado foi feito fora dos padrões. A empresa, inclusive, que não é mencionada, ela sabia que com temperaturas exageradamente baixas, como eram as temperaturas da época em que o asfalto foi aplicado, ele não reage bem e ele tem no seu manual de instruções a característica de alguma coisa que deve ser feita com temperatura adequada, devida. Bem, os vereadores fizeram o seu trabalho com relação a esse aspecto físico, material da atividade do edil, do vereador de Rio do Sul, que pode ser um exemplo para os vereadores do Alto Vale, de Santa Catarina, do Brasil. Agora, o bicho que efetivamente eu quero ver funcionar é quando chegar na hora de o vereador constatar que o contrato da obra tal e tal, ele foi aditivado em mais tantos por cento, além da licitação feita, para atender objetivos que a gente não conhece. Isso é uma praga no Brasil. Aditivar contratos e não seguir o valor da licitação empreendida é uma verdadeira doença, é alguma coisa que pode ser considerada uma virose mais grave do que a pandemia do vírus chinês. Todo mundo aditiva contratos. Os advogados acham isso normal, o Tribunal de Contas acha que isso é normal, a justiça, em geral, ela não sentencia contra esses aditivos contratuais, porque a argumentação feita para elaborar um aditivo contratual é quase sempre a do desconhecimento. Quando a licitação foi feita, eu não sabia que a 10 metros de profundidade havia pedras. Bom, mas se você quiser saber, e eu aqui estou fazendo esta observação para você saber, hoje a tecnologia ela já permite conhecer a profundidade até 250 metros, o que tem lá embaixo. É só comprar uma fotografia da NASA, por exemplo, e a licitação pode ser aperfeiçoada. O licitado e o licitador não desconhecerão, por conta desta foto, o que tem abaixo do nível do solo. Bem, este foi um exemplo que eu citei, mas poderia haver outros. Eventualmente, o barranco caiu, citou a obra sem o barranco ter caído, e aditiva o contrato depois, porque o barranco caiu. Deu chuva por mais dias, aditiva a obra, porque deu chuva por mais dias, quando, na verdade, podem ser previstos dias de chuva, dias de sol, de acordo com a meteorologia, mas, efetivamente, no custo da licitação, da obra, já estão incluídos os dias prováveis de falta de sol ou excesso de chuvas. Tudo isso está previsto na quantificação, no preço da licitação. A tradição brasileira é fazer aditivo contratual. Até na iniciativa privada, esta febre, esta praga está pegando também. E grande parte das empresas da iniciativa privada já está acompanhando, imitando o que ocorre no serviço público. Repito, se você entendeu, obrigado. Se você não entendeu, licita uma obra por 10 milhões. A obra está sendo feita. Acontece que no final, lá vem aquele aditivo contratual de mais 2 milhões, 3 milhões. Em vez de 10, a obra vai custar 13, vai custar 14, 15, 20 milhões. Esse aditivo contratual teria que ser mais moral, teria que ser mais ético, mais verdadeiro, menos mentiroso, mas não é. Os vereadores de Rio do Sul, esses que eu mencionei, o Adilson, o Marcos e o Tiago, eles apenas tocaram num dos aspectos da obra mal construída. Eu quero ver eles pegarem o bicho do aditivo contratual, que é uma praga. É um vírus que graça em todo o Brasil. Nem a justiça, nem os tribunais de contas dão muita bola para esse tal de aditivo contratual. Isso aí é o que consome o dinheiro, e é exatamente isto aí que não está havendo no governo, que não rouba e não deixa roubar. Por isso é que está sobrando dinheiro em algumas obras, e isto está permitindo fazer mais obras, algumas delas inacabadas anteriormente, por conta da não admissão do aditivo contratual, que é a porta da corrupção no Brasil, como todos nós sabemos, como houve na Petrobras, como houve em várias oportunidades e como houve agora nesta questão da Covid, né, que os governadores deitaram e rolaram-se, lambuzaram de tanto dinheiro que foi dado pelo governo central para esses governadores e prefeitos, e eles se lambuzaram de excesso de dinheiro para fazer todo tipo de sacanagem econômico-financeira contra o poder central em favor de pessoas físicas que roubaram por bem roubar, contra o governo que não rouba e não deixa roubar. Eu volto logo mais.
A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
Em Rio do Sul, 8 horas e 51 minutos. Comissão debate variante Delta no Brasil. Especialistas alertam para manter cuidados pessoais, mesmo com a vacina.
Mesmo com a aceleração da vacinação, especialistas ouvidos pela Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19 da Câmara dos Deputados sobre a disseminação da variante Delta fizeram alertas para que a população não baixe a guarda nos cuidados pessoais. A variante Delta do coronavírus está presente em praticamente todos os estados do Brasil, segundo levantamento feito por secretarias de saúde de estados e municípios. A deputada catarinense Carmen Zanotto, do Cidadania, relatora desta comissão, foi quem fez o requerimento para debater o assunto. Carmen Zanotto disse que a falta de testes no país impede um controle mais efetivo, mas acredita que o Sistema Único de Saúde, que vem enfrentando o problema há cerca de um ano e meio, já está mais estruturado agora e alerta para que os brasileiros continuem se cuidando.
As estruturas de leitos de UTI que foram preparadas e estão se mantendo, com certeza vão nos auxiliar em muito, se necessário for, no enfrentamento desta variante Delta. Então, esse momento de alerta é momento de mantermos os cuidados, em especial os não farmacológicos, que está sob a responsabilidade individual de cada um de nós. Porque a vacina, a gente depende do quantitativo.
Alessandro Aldrin, assessor técnico do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, disse que é bem-vinda a notícia dada pelo Ministério da Saúde sobre a chegada de testes rápidos para detectar a doença.
Esses testes de antígeno podem, de fato, nos ajudar. Como o RT-PCR demora muito pela nossa logística, pela complexidade que é o país, o teste rápido pode nos ajudar, de fato, a furar essa cadeia de transmissão e a gente realmente conseguir tirar as pessoas de circulação, tentando evitar a transmissão.
Alessandro Aldrin também parabenizou o SUS e disse que tomou a segunda dose da vacina aqui em Brasília pela manhã e que à tarde o seu cadastro já estava ativo.
Entramos no Conect SUS e está lá já a dose, está lá já o certificado de vacina. Parabéns à turma do DataSUS aí, um sistema fantástico. Eu espero que isso possa ser executado por todos os brasileiros aí. A gente evoluiu muito, inclusive nessas questões de transparência.
Rosana Leite, secretária extraordinária de enfrentamento à Covid do Ministério da Saúde, disse que todos precisam ficar vigilantes, porque a pandemia não acabou, apesar dos índices terem melhorado em todo o país, e que qualquer aumento de casos pode impactar o SUS novamente.
Embora, né, as pessoas acham e ficam propagando que nós já estamos de uma forma confortável, isso não é verdade. Nós estamos no momento da pandemia, é claro, se for comparar com o mês de janeiro, né, o início desse ano, ela pode sim um pouco mais confortável devido aos fatores que posteriormente eu vou comentar. Porém, nós estamos num patamar muito alto ainda e qualquer aumento, qualquer incremento nessa curva, isso pode trazer consequências muito graves para o nosso sistema de saúde. Então, esse alerta é importante. Porém, a forma como ela está se comportando, nós estamos ainda na expectativa, né, como que serão essas manifestações.
Rosana Leite ainda apresentou um estudo do Ministério do impacto da variante Delta sobre as vacinas. A Pfizer, segundo Rosana, tem uma efetividade estimada em torno de 88% e a AstraZeneca de 67%. A secretária disse que ainda não há estudo sobre a efetividade da Coronavac em relação à variante Delta. E como forma de conter a aceleração da variante Delta, o Ministério da Saúde pode anunciar ainda esta semana a terceira dose de vacina para idosos, profissionais de saúde e imunodeprimidos que foram vacinados no início do ano. De Brasília, da Rede de Notícias Acaerte, repórter Rita Sardi.
8h55, baixo nível de água no rio Itajaí-Açu preocupa. A medição realizada pela Defesa Civil aponta menos de um metro. O chefe da agência da Casam, André Zaghene, conta que, apesar da condição, a captação para abastecimento ainda não foi comprometida. Caso não ocorra melhora hídrica, uma bomba suplementar pode ser instalada.
De momento, a Casam, claro, ela vem monitorando, né? Vale lembrar que o decreto de estiagem, ele ainda está valendo, né? Essa estiagem, ela vem já se estendendo desde 2018, mais ou menos, né? E os índices de chuva que ocorreram ainda não restabeleceram os níveis normais, né? De chuva, né? Então, claro, a gente vem acompanhando o manancial, né? Para poder ver o nível de captação, mas até o momento a gente vem abastecendo normalmente. Em outros momentos, já teve que se instalar uma bomba suplementar para poder fazer a captação de água e manter o nível do posto de captação num nível constante para poder fazer o bombeamento, né? Mas até o momento nós estamos captando água normalmente. E nós temos uma tomada de água no meio do rio. Ela é que vai ser o controle de nível, então eu não consigo secar o rio totalmente só para abastecer o Rio do Sul. A água continua passando e o que eu consigo captar é o que está no nível dessa tomada de água. É claro, a gente percebe que em alguns momentos o nível do rio abaixa em função da agricultura, porque também é captado água para fazer irrigações, né? E você percebe porque no final da tarde, à noite, o nível sobe, né? Então, pode existir futuramente um conflito do uso da água. Pode se requerer futuramente, depende a extensão, o tamanho dessa estiagem, né? Que seja racionado o abastecimento. Mas isso é muito cedo ainda para a gente poder discutir ou querer fazer uma previsão. Nós vamos ter que deixar chegar a um ponto que seja necessário acontecer um tipo de problema desse.
Segue até 30 de agosto a campanha da AFUBRA, que promove a troca de alimentos por mudas de árvores nativas. O coordenador da iniciativa, Rafael da Silva, destaca que, no ano passado, o volume de produtos arrecadados superou a expectativa.
A ideia é que a campanha até dia 30 de agosto, que é o nosso prazo de encerramento, ela atinja seu objetivo, lembrando a todos os ouvintes que o objetivo era trocar 1.250 mudas de árvore por 1.250 quilos de alimentos. A gente está trabalhando com mudas nativas da Mata Atlântica local. Então, a gente, dentro dessas mudas nativas, nós temos muitas mudas frutíferas, inclusive. A exemplo de araçá branco e vermelho, pitanga, uvaia, cortiça, dentre outras ali. Temos também algumas árvores para sombra, como ipê, peroba, canela-fogo, chau-chau. São algumas árvores nativas aqui da nossa região que se adaptam nos nossos terrenos. Inclusive, com terrenos com pouca metragem, essas mudas podem ser transplantadas e vai dar uma arborização ou vai contribuir com a natureza nesse sentido também. A última campanha nós ultrapassamos a meta era 1.000 quilos, e a gente chegou em torno de 1.200 quilos. Lembrando, Almir, toda a rede está fazendo essa campanha, a expectativa é ultrapassar 30 toneladas esse ano. O ano passado a gente atingiu 27 toneladas, né, de alimentos, e o ano passado foi distribuído 22 mil mudas de árvore. Então esse ano a ideia é distribuir 30 mil mudas de árvores e arrecadar mais de 30 toneladas. Lembrando então, quem não consegue plantar uma muda dessa, uma árvore dessa, que contribui então só com o alimento. Esse alimento vai ser repassado para entidades locais e famílias necessitadas aqui da região. 50% para cada vai ser a destinação esse ano.
Pontualmente 9 horas e é ponto final no Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora. Apresentação Kelly Alves, produção central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção executiva Humberto Wolff de Andrade. Diretor-geral e jornalista responsável, Edson de Andrade. Eu lembro a você que as informações desta edição também podem ser conferidas lá no nosso portal gcd.com.br e no aplicativo GCD Play. Uma excelente quarta-feira para você. Eu volto daqui a pouco com mais programação local a partir das 10 horas em território Difusora. Até lá!